Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa de hoje conta, né, começa a contar o capítulo 6 do Evangelho de São João, e aqui o trecho de hoje traz a multiplicação dos pães e dos peixes. É já muito conhecida, já meditamos tantas vezes, né, nesse milagre da multiplicação que Jesus faz, mas queria hoje focar nossa atenção em outro aspecto desse texto do Evangelho. Começa assim: naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Então, São João vai preparando o terreno, né? Explicando como que era, o que Jesus tinha feito, que tinha atravessado o mar da Galileia, tinha ido para o outro lado. Não é? A multidão seguia porque ficava maravilhada com os sinais que ele fazia. Então, ele subiu num monte e aí estava conversando, né, falando com os discípulos. Mas o versículo seguinte diz: levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, etc. E aí continua o texto do Evangelho narrando a multiplicação dos pães e dos peixes. Queria que a gente focasse a nossa atenção, isso vi algum padre, já não me lembro exatamente quem, mas pregando e falando sobre isso, Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, começou a agir, começou a trabalhar, porque percebia a necessidade, a fome daquelas 5.000 pessoas, né, sem contar as mulheres e as crianças. Levantando os olhos, viu a multidão. Como se Jesus tivesse abaixado, né, olhando mais para baixo, conversando com os apóstolos ali perto dele, mas de repente levanta os olhos e olha ao longe, que vem vindo uma grande multidão. Levantou os olhos e viu as pessoas e percebeu a necessidade, a fome das pessoas. Só por ter levantado os olhos e ter compreendido que vinha uma multidão faminta até ele, é que ele pôde fazer o milagre. A partir daí é que começa, quando Jesus olha com amor, com compaixão para aquela multidão, é que ele realiza o milagre. Começa a organizar as coisas, né? Fala com Felipe, esse daí vem depois o André, fala de um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas foi porque ele levantou os olhos. Então, pensando nisso, já como que diretamente vem até nós uma pergunta, né, um motivo, um tema para o nosso exame de consciência. Eu levanto os olhos também para ver as pessoas, para ver as necessidades de cada um. Senhor, perdão pelas vezes que eu estou muito nas minhas coisas, né, no meu esquema, nos meus projetos, nas coisas que eu gosto de fazer, nas coisas que eu não gosto, na minha saúde, como é que está, se está bem, se está mal. na impressão que eu causei nessa pessoa, naquela outra, se foi boa, se foi ruim, no que me disseram. Às vezes, porque o centro está muito em mim, podíamos dizer que eu não levanto os olhos. Os olhos estão bem baixos para olhar para dentro de mim e das minhas preocupações e das minhas coisas. Jesus levanta os olhos e é caridoso com aquela multidão, né? Dá de comer a multidão. Nós, às vezes, né? Perdão, Senhor, acontece isso de não levantarmos os olhos, porque estamos olhando para nós mesmos, e assim não temos a possibilidade de ser caridosos, de viver bem a caridade com as pessoas com quem nós convivemos. Muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, não é por maldade, né? Porque eu sou mau, então eu não pratico caridade, né, com as pessoas. Não é por isso, é mais por ter os olhos não focados nas pessoas, não levantar os olhos para olhar as necessidades dos outros, mas está fechado em mim mesmo, né? Um olhar fechado em nós. Pensemos então nisso agora, né? Vamos fazer o nosso exame aqui conversando com o Senhor presente no sacrário. Jesus, eu não estou muito fechado em mim mesmo. Não estou muito preocupado com as minhas coisas. Mesmo que sejam coisas boas, né? Os meus trabalhos, meus compromissos, né? Minhas tarefas, as coisas que eu tenho que dar conta, que eu tenho que prestar conta, né? Aos outros, que eu vejo que é minha obrigação, minha responsabilidade cuidar. Não é a pessoa desleixada, né? Que não olha para os outros. Não, às vezes é uma pessoa trabalhadora, né? Preocupada com as coisas que tem que fazer, com as metas que tem que alcançar, coisas boas da vida, do trabalho, da família, mas olha muito para si mesmo, para os seus compromissos ou para os seus trabalhos. Outro modo de ter o olhar colocado muito em mim é quando eu olho especialmente para o meu gosto, para as coisas que me divertem. Fico sempre pensando, esperando, né? Falando, o que vai ter de legal para fazer, né? De divertido para fazer no dia de hoje. Quais as coisas que eu tenho que vão ser interessantes? E quais as coisas que são chatas, que eu não gosto? Então, como a vida fica muito nisso daqui, às vezes, né? Eu gosto ou eu não gosto disso. Então, pode ser que o nosso olhar esteja em nós mesmos, né? Focado em nós e não levanta os olhos para ver os outros e as necessidades dos demais. O meu olhar pode estar nos meus projetos, no meu futuro, nas coisas que eu pretendo realizar ainda na vida, né? Que é natural e é bom que a gente tenha projetos e tenha metas e coisas para fazer no futuro, que pensemos um pouco, que preparemos as coisas do ano que vem, do próximo, mas às vezes penso só nisso e não levanto os olhos para as outras pessoas. E depois também o nosso olhar pode estar fechado, né? Olhar mais do que fechado, olhando focado em mim mesmo, por um desejo de santidade, meio mal entendido, né? Mas me examino demais, né? Será que isso daqui que eu fiz foi pecado, não foi pecado? Como é que foi? Será que foi pecado mortal? Será que foi pecado venial? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que nesse caso se concretiza um pecado assim ou assado? Essa virtude, como é que eu vou fazer para conseguir? Porque eu fiz isso daqui e aí não deu certo, mas eu vi em outro livro espiritual que eu tenho que fazer desse outro jeito, dessa outra maneira, e essa virtude, essa luta, esta mortificação, né, o sacrifício. É importante ter essas coisas, né, esses pontos de luta. Mas me vem à cabeça um ponto de sulco, número 739, em que o nosso padre, né, São José Maria, diz assim: cumpres um plano de vida exigente, madrugas, fazes oração, frequentas os sacramentos, trabalhas ou estudas muito, és sóbrio, mortificas-te. Eu podia falar, é um exemplo de uma pessoa que parece que está vivendo mesmo pela santidade, né? Que vive o espírito da obra, cumpre as normas de piedade, faz tudo. Madrugas, fazes oração, frequentas os sacramentos, trabalhas ou estudas muito, é sóbrio, mortificas-te, mas notas que te falta alguma coisa. Leva ao teu diálogo com Deus esta consideração. Uma vez que a santidade, a luta por alcançá-la, é a plenitude da caridade. Santidade é plenitude da caridade. Tens que revisar o teu amor a Deus, em primeiro lugar, né, a virtude da caridade, o amor mesmo a Deus, não só cumprir algumas metas, algumas regras. Tens de revisar o teu amor a Deus e por ele aos outros. Talvez descubras, então, escondidos na tua alma, grandes defeitos, contra os quais nem sequer lutavas. Não és bom filho. Não é a pessoa que passa o dia inteiro no centro do Opus Dei, rezando, fazendo apostolado, mas trata mal o pai e a mãe, não dá atenção para o pai e a mãe. Não és bom filho. Bom irmão. Acha que pode brigar com os irmãos. Né? Ah, meus irmãos não querem saber, não querem saber de Deus, não querem saber da fé. Então eu brigo com eles mesmos. Né? Será que é assim que se vive também o quarto mandamento, né, que inclui amar os irmãos? Não és bom filho, bom irmão, bom companheiro, bom amigo, bom colega. Né? Não me sacrifico pelos outros, não dedico tempo aos outros. E como amas desordenadamente a tua santidade, és invejoso. Fico com comparação. Esse daqui está melhor, está pior, aquela lá, não sei o quê. Continua o nosso padre. Sacrificas-te em muitos detalhes pessoais. Por isso estás apegado ao teu eu, à tua pessoa. E no fundo não vives para Deus nem para os outros. Só para ti. Forte, né? Meu Deus, isso daqui me pega firme, meu Jesus. Perdão por ficar tão focado nas minhas coisas, na minha luta pela santidade, nos meus problemas, nos meus negócios, nos meus desejos, nas minhas preferências. Jesus levantou os olhos. E sabe uma outra coisa que nos cega também, que faz com que a gente não levante os olhos? Além disso daqui, né, de preocupar demais com a minha santidade, de pensar nos meus gostos, nos meus compromissos, nos meus trabalhos, nos meus projetos, tem uma coisa que me cega, que é a raiva. A briga com alguém, quando estou chateado com uma pessoa, estou bravo por alguma coisa, eu me fecho, olho para mim mesmo, para a minha briga, para o meu querer ter razão, mesmo que não seja uma briga declarada, aberta, de ofensa, de xingamento, mas uma briga, mesmo que seja só interior, de querer falar, eu vou provar que eu tenho razão, que esse daqui falou isso daqui, aquela lá falou essa outra coisa, eu vou mostrar que não, que é do meu jeito, porque que ele está pensando, o que ela está pensando. Nossas brigas, né? Focamos nos problemas que tem na casa, que tem no centro da obra, fico focado nisso, nos problemas familiares, nos problemas do trabalho, fico focado e querendo resolver, eu vou resolver porque esses caras fazem tudo errado, porque eu vou mostrar para eles como é que se faz, porque isso daqui eu vou falar com o chefe, ou com o diretor, ou com a diretora, ou com... Sabe essas batalhas interiores que a gente tem? Espécie lá do Dom Quixote, né, que lutava com os moinhos de vento, né, achando que fossem gigantes, dragões, né, não sei, não me lembro. Não é? A gente fica criando os monstros e vamos lutando com esses monstros. O que nos cega, que nos impede de levantar os olhos, muitas vezes é o orgulho de achar que nós estamos certos. Perdão que conte essas coisas assim, pessoais, mas ontem estava dirigindo pelo Lungotevere, é demais, né? Tá, é uma espécie de marginal, só que não tipo marginal do Tietê ou do Rio Pinheiros, é uma coisa maravilhosa, né? É nas margens do Rio Tevere, a marginal se chama Lungotevere, Rio Tibre, e é tudo muito, sei lá, Roma, né? Graças a Deus, né? Deus me deu essa graça de estar esse ano aqui em Roma, então é muito, muito bom, muito divertido, mas tem problemas, como em qualquer lugar do mundo. E o problema que eu tive ontem, enquanto dirigia, é que tinha um ciclista. Não tem ciclovia, né, no Lungotevere, nesse trecho, e o ciclista estava andando ali no colado aos carros que estavam estacionados, bem no cantinho, e eu fui passar, só que a hora que eu estava passando do lado dele, ele foi desviar de alguma coisa e entrou na faixa que eu estava. Então, eu passei muito perto dele, raspando quase nele. E ele me xingou: olha o que você faz! O trânsito parou, ele veio e parou do meu lado. Eu abri o vidro e falei: cara, você que está errado. Ele falou: você que não viu, você quer que eu vá por... Eu falei: você entrou na minha faixa, você quer que eu vá por cima dos carros? Então, uma discussão, aí viu que era padre, falou: vai, padre, vai embora, vai embora. E eu fiquei acho que uns 15, 20 minutos lutando com ele na minha cabeça. Ele tinha ido embora já, foi só 2 segundos de opinião. Agora mesmo, não sei quem tinha razão. Ele tinha a razão dele, talvez, eu tinha a minha razão. Mas o importante é que eu fiquei 15, 20 minutos tentando provar para mim mesmo e provar para ele, que já tinha ido embora há muito tempo, que ele estava errado, que ele tinha que aceitar que ele estava errado, que ele não podia estar andando daquele jeito, não podia ter entrado na minha faixa. Não é um absurdo isso? Perdão, meu Deus. Perdão por... Que coisa, né? Gastar tempo, gastar energia no querer ter razão. E isso me impede de levantar os olhos. Fez assim Jesus. Levantou os olhos e viu que as pessoas precisavam, que as pessoas estavam famintas. Eu, por pensar nas minhas coisas, no meu mundo, na minha santidade, no meu querer ter razão, na minha soberba, não levanto os olhos. Então, elevar o olhar, elevar o coração, né? Sursum corda, falamos na missa, né? Corações ao alto. Na primeira leitura da missa de hoje, fala mais ou menos algo que tem a ver com isso. É a passagem lá do Gamaliel, que era um sábio lá no tempo de, né, no tempo dos primeiros apóstolos. E quando estavam os fariseus, né, os sumos sacerdotes, querendo matar São Pedro, São João, né, os apóstolos, temos acompanhado nesses dias, na primeira leitura, né, os atos dos apóstolos, como existia uma perseguição grande contra a igreja de Cristo. Fala então a primeira leitura de hoje: naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no Sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Falou: sai um pouquinho, sai da sala. Depois disse: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. É como se ele falasse assim: dá uma olhada, levanta o olhar, olha o que vocês estão fazendo. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Aceitaram mais ou menos, né? Porque falam que chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que falasse de Jesus e depois soltaram. Primeiro deram uma surra neles, mandaram calar a boca, deram cala a boca neles e depois soltaram. Mas olha só o que fala esse mestre, né, Gamaliel. Pessoal, levanta os olhos. Se não é de Deus, isso daqui vai acabar sozinho. Não tem por que se preocupar. E se é de Deus, não tem nada que vocês possam fazer. E ai de vocês de estar lutando contra Deus. Levanta os olhos. E se for de Deus isso? Então, esse olhar do Gamaliel pode nos ajudar, né, a levantar os olhos com relação a outras instituições da igreja, a outras espiritualidades dentro da igreja. Porque não é verdade que a gente reconheça que diante do Senhor, às vezes nós somos críticos com pessoas que não pensam como nós dentro da igreja. Somos críticos com pessoas que não pensam, que têm uma espiritualidade diferente da nossa dentro da igreja. Não é? Eu não sou nem tradicionalista, nem carismático e nem outras coisas, sou do Opus Dei. Mas devo amar e respeitar quem é mais da linha tradicional, quem é mais da linha carismática. Não posso falar, não, esses tradicionais, tradicionalistas, esse turma aí, tudo do passado. Ou esses renovação, tudo aleluia. E não. Levanta os olhos. Está todo mundo trabalhando por Cristo. Por que tanta crítica dentro da igreja? Por que tanta briga? Por que tanta desavença? Por que tanto achar que o meu jeito de fazer é o único certo? O Gamaliel falou já há 2000 anos, pessoal, para de lutar contra Deus. Se alguma dessas coisas, dessas correntes, dessas espiritualidades ou movimentos dentro da igreja não são de Deus, vão desaparecer. Agora, se são coisas inspiradas por Deus, ai de mim de estar lutando contra Deus. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Olha para Deus. Olha para as pessoas. Estava lendo hoje uma homilia, um discurso que fez o famoso cardeal Sarah, que agora está aposentado, né? Mas ele está viajando esses dias pela África, teve nos, acho que nos Camarões que ele estava agora, e falando com os bispos, padres da igreja lá dos Camarões. Ele falava sobre a situação da igreja, de desunião, de briga, de falta de fé dentro da igreja. E fala assim: veja o estado da igreja. Em todos os lugares há dissensão e suspeita. O ateísmo fluido, ele falou, é um ateísmo que vai penetrando assim pela coisa. Não é que uma pessoa fala, não acredito em Deus, mas nas suas obras, na prática, vive como se não acreditasse em Deus. O ateísmo fluido vive e se alimenta de todas as nossas pequenas fraquezas e todas as nossas capitulações e compromissos com a sua mentira. De todo o coração, como pastor, quero convidá-los hoje a tomar esta resolução: não criar partidos na igreja. Não querer nos proclamarmos salvadores desta ou daquela instituição. Tudo isso contribuiria para o jogo do adversário. Mas hoje cada um de nós pode decidir: a mentira do ateísmo não passará mais por mim. Não quero mais renunciar à luz da fé, não quero mais, por conveniência, preguiça ou conformismo, fazer coexistir dentro de mim a luz e as trevas. É uma decisão muito simples, tanto interna quanto concreta. Isso mudará nossas vidas. Não se trata de ir para a guerra, não se trata de denunciar inimigos. Quando você não pode mudar o mundo, pode mudar a si mesmo. Se todos decidissem humildemente, então o sistema de mentiras entraria em colapso por si só, porque sua única força é o lugar que nós lhe damos dentro de nós. Então, mais do que ficar criticando os outros, falando mal desse ou daquele, daquela instituição, dessa outra, dessa espiritualidade, ou de pessoas de outras religiões, a religião verdadeira é a Igreja Católica, né? não tenho que ter dúvidas disso. Mas tem gente que professa sinceramente outra fé, e eu tenho que respeitar, porque tem gente muito boa, pessoas que pensam diferente de nós, em matéria política, por exemplo. Eu falo, não, se esse daqui é de esquerda, ou se esse daqui é de direita, não quero saber, não falo. Jesus, levantando os olhos, viu a necessidade, a fome das pessoas e deu de comer para todo mundo, qualquer que fosse a posição política dos 5 mil que foram alimentados. Quaisquer que sejam as opiniões sociais, sanitárias, por falar em opiniões sanitárias, aqui na Itália ainda tem muita gente ainda fala, né? Como no Brasil também, falam do Covid, não sei o quê, e na igreja de São José Maria, onde eu moro, onde celebro as missas, tem ainda sempre no altar um tubinho de álcool gel para dar a comunhão. Eu, pessoalmente, não uso nunca. Acho que usei álcool gel por livre e espontânea vontade umas duas vezes, só para ver como é que era desde que começou a pandemia, porque para mim não tinha muito sentido, muita lógica esse negócio. Mas se alguém gosta do álcool gel e adora, faz 20 vezes, passa álcool gel na mão e bebe álcool gel, tudo bem. E quem não quer saber, e quem é contra o álcool gel ou a máscara, também tudo bem. Por que tanta briga, tantas desuniões, né, entre as pessoas? Por problemas sanitários, por problemas políticos, levanta os olhos, para, deixa que cada um pense do seu jeito. Senhor, quantas vezes eu estou focado em mim, nas minhas ideias, nas minhas teorias, e assim não vejo os outros. Passo batido pelas pessoas, sem fazer obras de caridade. Se nós levantássemos os olhos, perceberíamos melhor as coisas, as necessidades dos outros. Como Jesus levantou os olhos e viu a multidão que se aproximava, percebeu que tinha fome e deu de comer a todo aquele povo. Senhor, que eu levante os olhos para ver as necessidades das pessoas, para poder ajudar mais as pessoas. Talvez assim realizemos muitos milagres também na nossa vida, né? Na nossa família, no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso trabalho, e mesmo dentro de nós mesmos, na nossa alma, se nós levantarmos os olhos para olhar para os outros, ver o que cada um precisa e pensar menos em si mesmo. Esquecer-se de si é uma grande alegria, porque nos faz viver para os outros, desejando o bem dos outros, servindo os outros, como faz Jesus nessa cena do Evangelho de hoje. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe, nos ensine isso, né? Como as mães que ensinam os filhos os bons comportamentos, que ela, Nossa Senhora, Nossa Mãe, nos ensine também a levantar os nossos olhos, né? Não ser egoísta, não ser gente que fica olhando só para si mesmo, mas que nós olhemos para os outros para servir a todos.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos,
afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.